2,1 milhões de euros por ano. Pensei que estava à espera que me perguntasse isso.
Todas seguidas.
Não, mas eu estava à espera que me começasse por aí. Que eu lhe satisfizesse a curiosidade como é que eu tinha recusado 2,1 milhões de euros por ano. Mas visto que não me fez essa pergunta, eu tenho muito gosto em responder-lhe a tudo isto. A primeira coisa é o seguinte, quando me diz, bem, convidaram-no para uma tarefa que era uma tarefa que não era possível. Senhora Deputada, sabe que muitas vezes as pessoas cometem erros grosseiros porque não têm distanciamento. Ou seja, quem conhece empresas sabe, e muitas empresas vão à falência porque começam a entrar num processo complexo, mas quem lá está, está tão envolvido, que não é capaz de ter distanciamento. Ouça, mal comparado, é como quem tem filhos, tem muita dificuldade em reconhecer defeitos aos filhos. E, portanto, e tem muita dificuldade em ser áspero ou ser duro para com eles. E porquê? Porque não temos distanciamento. Ora, aqui a questão é o seguinte de que eu a informação que tive da Rio Forte foi o relatório de contas da Rio Forte, não tive mais nenhuma. E, portanto, e com base nesse relatório de contas, o que é que eu constatei? A empresa estava presente em vários países, tinha uma série de negócios, podia ser uma coisa engraçada, tinha ali algo que lhe pesava, que era a dívida que tinha perante o seu acionista. E que, portanto, era determinante saber se o acionista poderia ou não poderia continuar a apoiar a sua subsidiária e em que condições. Quando, entretanto, sai no Jornal Expresso as dificuldades a propósito da ESI, e quando o doutor Ricardo Salgado me tinha pedido, não, mas diga-me lá as condições, dizia o doutor Ricardo, mas não, mas diga-me lá. E então, nas condições todas, estava um momento importante, que era o relatório da auditoria sobre as contas da ESI. Esse relatório nunca me foi entregue. Esse relatório nunca me foi entregue, a informação que eu tinha era a informação do relatório de contas da Rio Forte. Quando me diz de que, porque é que eu consenti em que o meu nome fosse utilizado para credibilizar o GES, porque eu tinha saído da CEMAPA anunciando ao mercado. Senhora Deputada, a CEMAPA era uma empresa cotada e nos termos do Código de Sociedades Comerciais e do Código de Mercado de Valores Mobiliários, quando um administrador sai dos órgãos de gestão de uma empresa cotada, tem que divulgar ao mercado. Porquê? Porque é um facto relevante. E, portanto, a razão pela qual eu divulguei ao mercado não é porque eu gostasse ou porque gosto. Eu sou uma pessoa na minha vida discreta, muito low profile, e, portanto, não gosto nada de andar por aí nos escaparates, o que quer que seja. E, portanto, agora, eu tive, e a empresa teve, que anunciar a minha saída do mercado. A questão dos CTTs, eu explico-lhe porquê. Foi o governo que me telefonou.
Senhora doutor, explique-me, por favor, porque é que deixou que utilizassem o nome
eu vou
do
lá.
Senhor doutor para credibilizar um
eu vou
projeto
lá, eu vou
estava...
lá, eu vou lá.
Muito obrigado.
Eu vou lá. Olha, e a razão pela qual eu aceitei, na altura, sermos todos os CTTs, foi porque o governo me pediu se eu aceitava fazer parte do Conselho de Missão dos CTTs, porque iam fazer a privatização da companhia e queriam apresentar a companhia com um conselho de administração composto por independentes para que o mercado percebesse que a lógica não eram de pessoas ligadas a partidos políticos. Eram pessoas profissionais de gestão. E eu, na altura, disse a mesma coisa. Eu estou numa fase da minha vida que não é nada disso que eu quero é ter tempo para a família que nunca tive até hoje. Não, mas é um favor que nos faz, desculpe lá, mas aceite lá isso. E foi assim que eu aceitei ser-me sou dos CTTs, que saí e apresentei renúncia exatamente no mesmo momento em que fui para a administração do Banco Espírito Santo. Relativamente à questão do meu nome, é assim, eu tinha ali duas questões. Tinha uma questão que era, eu com a informação do relatório de contas da Rio Forte, eu não ia longe. Porquê? Porque um relatório de contas é uma fotografia. É uma fotografia que parou no tempo. Era uma fotografia a 31 de dezembro do ano de 2013. Ponto. Tudo o que se passava depois disso, o relatório de contas não diz, porque não pode dizer. Ora, o relatório de contas permite ter uma opinião inicial, mas para ter uma opinião mais fundamentada, é preciso ter acesso às pessoas que estão nos negócios, é preciso visitar os negócios, é preciso a pessoa poder falar, porque senão diz-me assim, mas então a que título é que vai falar com o não sei quantos que é da determinada empresa? Nem ele sabe, nem eu sei. Ele diz-me, mas está aqui a falar comigo a que título? E, portanto, quando a questão se colocou de poderem dizer que eu era Senior Advisor do Presidente do Conselho de Administração do Rio Forte, foi com um duplo objetivo, de com isso oficializar uma exigência que eu tinha, de que eu tinha muito pouca informação e precisava ter muito mais informação e para poder falar com as pessoas eu tinha que aparecer, desculpe, de algum lado. A outra questão era de que achavam de que se pudessem dizer isso, que isso iria ajudar à percepção do mercado de que estavam a procurar uma figura que poderia trazer credibilidade à gestão. Eu, na altura, ainda não sabia que ia dizer que não. Eu, na altura, o que sabia é que não tinha informação para dizer que sim, que são coisas distintas. Eu, porque eu, pelo relatório de contas da Rio Forte, o que é que eu via? Via que era uma empresa engraçada, perdoa a expressão, pelos sítios onde estava, pelos negócios que tinha. Tinha uma restrição financeira que adivinha do seu acionista, não dela. E, portanto, é poder ser interessante. Agora, precisava de muito mais para poder dizer que sim. O que não tinha era razões para dizer logo que não. As razões para dizer que não advêm quando me dizem de que a dívida são 7,6 mil milhões, o conjunto 10 e com o Rio Forte. E aí digo, bem, então aí o projeto não é um projeto execuível. E é a partir desse momento que eu digo, numa das breves presenças que tive em alguma das reuniões do Conselho Superior, por uns minutos, por pouco tempo, de que a expectativa que poderiam ter que eu pudesse trabalhar convosco não se vai concretizar porque o projeto para o qual me convidaram não é execuível. E, portanto, agora, estamos a falar numa coisa que demorou uma semana, 6 dias. Portanto, ou seja, foi isto que aconteceu. Se me perguntasse assim, mas acha que foi muito ajuizado ter permitido que dissesse o seu nome? Sim, ouça, é assim, eu tinha que ter informação da empresa, eu não tinha a informação. Para ter informação tinha que falar com as pessoas. Como é que eu falava com as pessoas? Então, olha, fica como Senior Advisor do Conselho de Administração do Rio Forte. Está bem, é uma forma de eu poder falar com as pessoas. Agora, isto demorou uma semana. O equívoco demorou uma semana. Portanto, provavelmente não teria presente isso e estou-lhe a precisar de que foi a duração do equívoco. Quando diz, porque é que eu não pedi o relatório da KPMG? Pedi. Eu pedi e não me deram o DSI. E por eu ter pedido e não me deram, é que ouça, o equívoco durou uma semana. Durou uma semana o equívoco. Foi isso que demorou. Depois, quando me pergunta, porquê é que foram agendadas 6 reuniões e qual foi a ordem? Senhora Deputada, é assim, eu a ordem não faço ideia. Isto passou-se há 7 anos atrás, não tenho registro de nada. Quem marcou as reuniões foi o Dr. Ricardo Salgado. Eu sei que falámos com estas pessoas. Agora, a ordem, ouça, não consigo ser preciso para lhe dizer quem é que foi o primeiro, quem é que foi o último. Agora, não foi por nenhuma ordem lógica. A ideia que eu tenho é que foi consoante as pessoas tinham disponibilidade para receber o Dr. Ricardo Salgado. É a ideia que eu tenho. Quanto à questão do memorando, ouça, o memorando foi ele que o fez, não fui eu. O grupo não era meu, era dele. Eu não tinha nada a ver com o grupo. A minha única preocupação em ter acedido a estar nas reuniões era para que o número de 7.6 fosse dito. Porquê? Porque, ouça, eu não concebia que ninguém soubesse. Afinal, toda a gente sabia. Mais ou menos de uma forma direta ou indireta. Eu é que não sabia. E, portanto, como seguramente entenderá, as reuniões que deve ter havido entre a culpa do Grupo Espírito Santo, o Governo e o Banco de Portugal, devem ter sido às dezenas. Eu estive numa reunião. Portanto, eu só sei o que se passou naquela reunião onde estive. Eu estive em 6 reuniões, porque foram reuniões distintas, cada uma com cada uma das pessoas. Portanto, eu nessa sei dizer-lhe o que é que se passou lá e o que é que eu ouvi. Agora, nas outras, não faço ideia. E, portanto, ou seja, agora que devem ter tido dezenas de reuniões, basta ler o Expresso em 2014 e 2015 e a quantidade de informação que é lá divulgada e de cartas trocadas, fica com uma pequena ideia do circuito que havia de informação permanente entre as pessoas. Eu não sabia disso. Não fazia a mínima ideia. Quando me diz a estratégia concertada, não houve estratégia concertada nenhuma, nem eu defini uma estratégia. Uma estratégia é uma coisa muito séria, em que pressupõe um trabalho de base, um documento e depois um plano estratégico. Eu nunca vi nada disso. Olha, que eu fizesse, nunca fiz. Que haja uma linha minha escrita sobre isso, não há. Um quadradinho com 1 centímetro por 1 centímetro da aresta também não há. Isso é o que eu lhe posso garantir, da minha parte. E, portanto, quando me diz de que uma limitação da estratégia clara, não, eu não defini estratégia rigorosamente nenhuma, e depois as respostas dadas nessas reuniões e qual foi a minha intervenção. A minha intervenção nessas reuniões, e ainda bem que me pergunta, foi muito parca, que foi dizer o seguinte, eu fazia questão de dizer sempre, de que eu não, eu não trabalho com o GES, nunca trabalhei com o GES, não tenho nenhum vínculo com o GES, nunca tive, não tenho nenhuma remuneração, nunca recebi o que quer que fosse, nem espécie, nem nada, nem vou receber. E, portanto, a minha presença nesta reunião foi porque fui convidado para esta função, detetei isto assim assim e aconselhei que o assunto fosse dado. 7,6 mil milhões. Que me disseram. Eram os dois números que eu sabia, que um somado com o outro dava 7,6. E perante a dimensão deste problema fiquei preocupado, porque fiquei. E, portanto, insisti para que vos fosse dado conhecimento. Era a minha intervenção nas reuniões, ponto final. Senhor Presidente, obrigado por me ter tratado por Vossa Excelência, que eu não mereço. Mas é o seguinte, não, disse, ouça, posso não ter lido com este entusiasmo, porque a distância física também não era esta, não é? E, portanto, eu aqui, esta distância física, as coisas são maiores, e é um tema, este tema é um tema que me entusiasma. E, portanto, ou seja, digo-se, não, o que eu disse, mas disse exatamente ao Dr. Dom Barroso. Se não fosse com estas palavras, foi por palavras muito próximas, isto mesmo. E disse, isto é um problema muito grande. E ele, de facto, ouviu. E disse, pois, mas não vejo, nem vejo que a Comissão tenha mecanismos. Aquilo que eu queria, se quiser um bocadinho, é a satisfação de dizer assim, pronto, eu fiz o que podia, não sei o que é que vai acontecer, não fiquei em casa fechado, e pelo menos se toda esta gente decidir bem, mal, péssimo, assim ou assado, há uma coisa que nunca podem dizer, é que não tinham informação e decidiram por omissão. Essa é a minha preocupação.
Mónica Quintela, queria fazer um esclarecimento rápido, se faz favor.
Se me concentro. Senhor Doutor, fiquei aqui com...
Desculpe, sobre as obrigações do mercado, se eu sei quem é que era o responsável. Senhora Deputada, é assim, quando nós fomos confrontados com esta situação, a primeira coisa que eu pedi foi as atas de Comissão Executiva ou de Conselho, onde a emissão das obrigações em mercado primário tivessem sido aprovadas. Porque, para saber quem é que tinha sido o órgão que tinha aprovado. E, portanto, as atas demonstraram que a emissão em mercado primário foi aprovada pela Comissão Executiva do Banco. A partir daí não há mais nada. E tanto que não há mais nada, que a senhora deputada, se puder ter oportunidade de ler as atas de Comissão Executiva do Banco Espírito Santo, constata que, a certa altura, são feitas perguntas específicas à diretora do Departamento Financeiro de Mercados e Estudos, que diz que não sabe, mas que vai procurar saber. Porque as perguntas são incisivas. E, nomeadamente, pergunta, só um colega meu que lhe pergunta, mas onde é que ficou a margem? Onde é que ficou a margem deste negócio? E ela diz, não sei, mas vou tentar saber. E consumo, mas quem é que era o broker? A senhora me diz, eu julgo que era a Eurofin. Mas também vou confirmar. E, portanto, ou seja, tudo isto, dito assim nesta sala, até pode parecer uma coisa estranha, mas foi exatamente o que se passou e, portanto, o que eu peço é que eu não consigo ser, vamos lá ver, tão certo quanto o que está nas atas, mas o assunto está tratado nas atas à exaustão. E, portanto, se ler as atas, vai ficar incrédula também, como nós ficamos, da forma como tudo isto se passou e reparo o que eu disse aqui antes, que é de que o prejuízo, ele ia sempre materializar-se. O que não se era dar por ele. Porque como algumas das obrigações iam até 2040, desde que houvesse clientes a vender e clientes a comprar, ouça, a perda ia sendo registada, mas em montantes que ia sendo diluído. O que é que aconteceu ali? Aconteceu que de repente parou. E parou quem? Parou o interesse comprador. Então se parou o interesse comprador e só havia vendedores, e se o banco tinha, entre aspas, assumido o compromisso dos seus clientes de garantir liquidez ao título, de garantir proteção do capital, o banco tinha que recomprar as obrigações. E é quando recompra que está o prejuízo e quando o Departamento de Contabilidade lançou um sinal de alerta. E foi o Departamento de Planeamento e Contabilidade é que alertou para o prejuízo que estava, ao fim e ao cabo, a materializar, não é?
Sr. Deputado, o esclarecimento rápido, mas o mais rápido possível.
Sr. Presidente, muito rapidamente, Sr. Doutor, enquanto estava a fazer este enquadramento para o Grupo GES, chame-lhe o que quiser, chame-lhe conselhos enquanto toma um café e come uma nata, como já lhe referiu, chame-lhe o que quiser, mas o Soutor estava a ser remunerado pelo CTT, até sair de lá. Outra questão, também, o que é que lhe disseram nestas, porque não respondeu, nas seis reuniões, independentemente que já nos disse aqui que não consegue precisar a ordem pelas quais as mesmas ocorreram, o que é que lhes foi dito? Porque depois do Primeiro-Ministro ter dito que não tinha qualquer interesse e que não iria ter nenhuma intervenção, as outras parecem manifestamente desnecessárias e de só fazer perder tempo. Eu pergunto porquê a insistência.
Senhor José Honório, faz favor.
Porquê a insistência e o que é que pretendiam, e se tem alguma coisa a ver com a tal estratégia de... que se tinha falado anteriormente, de cobrança de favores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada, duas coisas. Enfim, eu diria, começando pela remuneração nos CTTs, sabe que nos termos da legislação portuguesa e do Código das Sociedades Comerciais, as pessoas podem acumular